regulamentação do Conselho de Medicina, que agora, então, permite consultas, diagnóstico e cirurgia online. Tem ainda um período, né, de 3 meses para a adaptação dessa nova regra, e aí sim ela vai entrar de fato em vigor. E uma das especialidades que serão uma das primeiras a já possibilitar exames, por exemplo, nessa nova modalidade, é a especialidade médica de otorrinolaringologia. E é por isso que nós convidamos o Dr. Ricardo Motter. Ele é médico especialista nessa área para avaliar, né, os pontos positivos e se há pontos negativos também nessa aprovação do Conselho de Medicina. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco.
Doutor, sua primeira avaliação, né? Claro que se discute já de longa data essa possibilidade, né, de termos consultas, diagnóstico e também a cirurgia online. A sua especialidade médica deverá ser uma das primeiras a ter aí já aprovações de realização de exames. Como o senhor entende, recebe essa informação?
Sim, eu entendo que a gente deve acompanhar a evolução dos tempos, né? Então, com nova tecnologia da internet, nós temos condições de fazer algumas avaliações online, né? Por exemplo, no caso, ver alguns exames, né? Fazer algumas avaliações em conjunto com outros colegas, ver a necessidade real, sabe? De uma avaliação de um especialista, né, em lugares mais envolvidos, né, claro, as cirurgias robóticas, que não é o caso do Brasil.
Claro, algumas coisas, doutor, já vem acontecendo, a gente percebe, né, que esses avanços eles já permeiam a vida da profissão de medicina, como é o caso, por exemplo, de consultas compartilhadas, de banco de dados de pesquisas de outros profissionais médicos em situações que são referência naquela área e que outros profissionais, muitas vezes no interior ou com falta de alguns recursos físicos mesmo, podem fazer consulta. Quer dizer, a internet ela veio a facilitar de uma série de possibilidades a questão da qualidade de vida, da saúde. Por outro lado, a medida ela veio mais no sentido, não só de atualizar, mas também no sentido de oferecer em lugares onde não tem a presença física de um médico, que essas consultas possam ser feitas de forma online. Aí eu fico me perguntando, queria compartilhar com o senhor essa dúvida. Será que o sinal de internet em lugares de difícil acesso, que não tem nem médico, a internet pode ser tão boa assim, a ponto de facilitar, de viabilizar, ou poderá ter, digamos assim, ruídos nessa comunicação que impeçam ou que desqualifiquem o atendimento?
É, perfeito. O Conselho Federal de Medicina liberou a questão de fazer as primeiras consultas em lugares isolados somente, né? Por exemplo, numa cidade pequena, uma cidade média, isso não está liberado, né? O problema disso é que, na verdade, como é que tu vai fazer um diagnóstico correto sem um exame físico adequado? Quer dizer, o exame físico adequado vem de uma história adequada, de uma observação do paciente presencial e de um exame físico perfeito. Quer dizer, tem que olhar o ouvido, no caso, a garganta do paciente, o nariz do paciente, e isso vem muito do teu método de análise, né? O que eu me pergunto é como é que vai vir essas informações até o médico especialista para ele poder fazer um diagnóstico. Então, eu acho um pouco difícil a gente conseguir fazer um tratamento adequado, uma conduta adequada para esses pacientes sem uma primeira consulta presencial.
Entendo. Não, essa talvez seja a grande dúvida. Talvez tempo ao tempo, né, doutor, de a gente ir vendo como as coisas vão funcionando, porque sim, alguns lugares têm mais qualidade de internet do que profissionais que sejam atraídos de morar naquela cidade, que é uma realidade também do profissional de medicina. Muitos preferem estar num grande centro também, ou perto de sua família. É o caso do programa Mais Médicos. Acabou que muitos não ficavam em lugares mais distantes porque preferiam o conforto também de uma cidade grande. Ninguém que está julgando nada, mas é um desafio a vencer também, né, doutor?
Claro, mas eu acho que na primeira situação, na primeira instância, o paciente, ele deve ser avaliado com a presença do médico, né? Tanto na questão da avaliação clínica quanto do exame médico. O exame médico é uma coisa muito importante de ser feita, porque depende da experiência e da habilidade pessoal, a interação entre o médico e o paciente. Isso a internet não proporciona ainda hoje, né? Seria, é muito bom, por exemplo, para fazer uma conferência, para haver uma discussão de casos, para poder ver alguns exames após a primeira consulta, mas a primeira consulta eu acho que é indispensável.
Claro, entendi. Doutor, uma última questão que eu gostaria de aproveitar, a sua experiência como médico também, levando em consideração essa novidade, que de um primeiro momento a gente vê muitas coisas positivas, mas sempre tem aquele receio, né? A mudança, ela gera um certo receio, que é de não ter aquele contato com o profissional médico de forma adequada, que hoje em dia, mesmo quando é presencial, já há algumas reclamações nos protocolos, né? Seja no tempo da anamnese, no tempo da consulta, naquele olhar que humaniza, já alguns ruídos nisso, né? Os clientes, os pacientes estão cada vez querendo mais humanização. A minha pergunta é sobre a questão da terceirização de tarefas que hoje são executadas por médicos, por outros profissionais. Já no serviço público, foi todo criado um protocolo do Ministério da Saúde que, por exemplo, alguns atendimentos que eram feitos pelo médico, hoje são feitos inicialmente por um enfermeiro ou por um outro profissional de outra área da saúde, para que depois se repasse ao médico. Neste caso, poderá, não estou dizendo que é, mas poderá que algumas situações sejam assim, um primeiro diagnóstico, uma primeira avaliação, uma primeira anamnese seja feita por um outro profissional e o profissional médico receba essas informações posteriormente à distância. O senhor vê com naturalidade esse tipo de situação? É um caminho que não tem mais volta, por exemplo, ou o senhor defende que a medicina seja praticada integralmente por profissional médico?
Não, é um caminho em desenvolvimento, né? É um caminho onde, melhorando a qualidade desses profissionais de base, realmente tu vai tendo uma qualidade melhor de avaliação. Claro que tudo isso tem que ser analisado aonde, quando e como está sendo feito. E realmente colocar isso como uma discussão, né, social. Não como uma forma só de terceirizar e baixar custos. Porque, na verdade, isso pode acabar num grande problema de estrutural. Quer dizer, não funcionar, na verdade, como uma melhora para o paciente. Então, eu acho que no primeiro momento, ainda o médico é fundamental. No momento que tiver um desenvolvimento maior dos recursos e da capacitação humana dos profissionais, aí realmente a gente pode pensar em avaliar isso melhor.
Doutor Ricardo, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado e que talvez o senhor entenda que seja relevante dizer sobre essa novidade, então, da regulamentação das consultas, diagnóstico e cirurgia online?
O Conselho Federal de Medicina, ele coloca que toda essa consulta à distância somente pode ser feita na concordância do paciente, né? Com um termo escrito e autorizado e autorização expressa. Quer dizer, não é uma coisa que vai acontecer em massa, né? E também a ideia é seguir que cada 120 dias as consultas presenciais sejam realizadas, tá? Então, na realidade, é imprescindível a presença do médico em algum momento no transcorrer da terapêutica.
Entendo. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua disposição em falar com a gente, abrir um espacinho na sua agenda. Okay. Muito obrigada. Um bom dia.
Okay, muito obrigado.
Valeu.
Bom dia. Tchau.
Tchau, tchau.